Olá, está começando mais um Café e Bola, o podcast que fala do futebol carioca e do Rio de Janeiro e é igual a bife com batata frita, todo mundo gosta. O Mengão tá igual ao grande Charles Bronson no clássico Desejo de Matar. Tá matando geral, eliminou o Corinthians jogando ali o suficiente, no máximo na velocidade 1,5 do Creu. E agora vai pegar o Vélez Sarsfield na semifinal da Libertadores. Torneio muito legal, mas que seria mais legal se tivesse transmissão dos excelentes canais Globo.
Isso é verdade, né?
Caiu muito, né? Será a terceira semifinal em 4 anos, igualando a marca do time de um tal de Zico nos anos 80. E por falar em anos 80, o Fluminense simplesmente não perde, assim como Daniel San, de Karate Kid. Depois de vencer o Cuiabá por 1-0 no último domingo, o time de seu Miyagi, ou melhor, Fernando Diniz, chegou a 13 jogos seguidos sem derrota e sem perder. E quer mais? Nesse exato momento em que gravamos este nobre podcast, o Tricolor é o time com a maior invencibilidade entre os times da Série A. Chupa, infiel do dinizismo. E o Fogão, hein, gente? O Fogão nem parece que é rico. Tá em 12º lugar, 4 pontinhos acima do Z4. E a pergunta é, será que o Alvinegro quer relembrar os tempos de pobreza e brigar lá embaixo na tabela? Porque empatou com o Ceará em casa, agora joga contra o Atlético Goianiense também em casa, num jogo em que o time deve fazer de tudo para não ganhar. E o clube continua trazendo jogadores que só o cara do scout conhece. Agora são as vezes de Danilo Barbosa, ex-Nice, ou Nice, e Gabriel Pires, ex-Benfica.
O Benfica.
O Benfica.
É.
O Vasco agora é rico, minha gente!
É.
Mas, como o time ainda é de pobre...
É pobre ainda.
Tá rateando direto. Tipo nós, homens de meia-idade, na hora da chinelada, acontece
não
com
não
todo
é assim
mundo.
Não,
é preciso compreender.
É.
Ou compreende, aceita ou mente. O que tá salvando o bacalhau sem sal de ficar numa situação mais difícil que homem que participava de sunga da banheira do Gugu é que os times fora do G4 não querem a vaga. Em 4º lugar, e mesmo ganhando apenas 1 jogo nos últimos 5, o Vasco continua 6 pontos na frente do 5º colocado, que agora é o Londrina. Então chega de mentiras, de negar o meu desejo e solta a vinheta, Chitão! Vamos então aos destaques desta mesa de debate, hoje com a esperança de que teremos um destaque, apenas um destaque,
para
falar do Flamengo, porque o Tavares realmente não consegue e já nos mostrou que jamais conseguirá fazer um destaque, exatamente. Mas Arthur Mullenberg, cara, que honra receber você no nosso papo aqui, gosto de você demais e já faz tempo, queria saber qual o destaque do Mengão, seja bem-vindo, Mullenberg.
Valeu, Escobar, valeu, galera, por me receberem. Uma honra estar aqui substituindo o grande Tavares. E o meu destaque é um destaque curto. É o Flamengo rumo ao tetra, novamente. Ah, não, é tri, né? É tri. É o Flamengo rumo ao tri da Libertadores, tetra da Copa do Brasil. É isso, o Flamengo tá no rumo, amigos. O Flamengo tá no rumo e voltou pro brasileiro. Foi curtinha?
Foi boa, moleque. Pra embalar igual o Flamengo está embalado. E qual o destaque do Fluminense de seu Miyagi, Tony Platão?
Ô, meus queridos, minhas queridas, Arthur, amigo de tantas décadas, querido. Bom te ver. Meu destaque rápido é um poeminha. Tricolor pode dizer, o Cano faz mais gol que o Mbappé. Tricolor pode gritar, o Cano faz mais gol que o Benzema.
Pô, que bonito, cara.
Bonito, né?
Muito bonito.
Parece as canções dele. Uou.
Isso, essa letra, essa parte aí me diz muito.
Que rima pescoço com pescoço.
Você é letrista do Gabigol, do Lil Gabi?
Rima pescoço com pescoço, é?
É, Lil Gabi é lamentável, meu irmão. E o destaque do... Ô, Lopes, eu tô preocupado com o Botafogo.
Fique não, querido. Maravilha, maravilha. Fala, galera ligada nesse fenômeno de audiência que é o negócio aqui do Café e Bola. Sejam bem-vindos. Meu destaque é o seguinte, cara. Botafogo perde, empata, ganha, empata, perde e continua em 12º lugar. Botafogo com mais sorte do que juízo.
É verdade. Caraca, gostei.
Bom, hein?
Excelente.
Caraca, achei muito bom.
Aqui, ó, meu braço. Não,
uma aula de meu destaque. Pelo.
Cara, ainda fez assim, mais sorte. Que juízo. É, ele finalizou aquele.
Muito bom. A entonação do final.
Irmão, ali. Fiquei emocionado agora.
Caraca, bicho. Tô louco pra ouvir seu comentário depois desse destaque.
Melhor não.
E qual o destaque do Vasco? O Vasco tá rico, Vaguinho.
É isso aí, meu
Mas
querido.
Mas o futebol é de pobre.
É verdade. Alex Escobar, Lopes Maravilha, Tony Platão, galera ligada nesse fantástico podcast Café e Bola. E Arthur Mühlenberg. A pronúncia. Mühlenberg. É o seguinte. Vasco tá rico. Rico. E quando você fica rico, demora até você se desfazer das coisas de pobre. De jogar aquele armário pela janela, de dar lá um cheque pra uma tia. Essas coisas demoram. Então estamos em transição para a riqueza, meu querido Alex Escobar.
Você sabe que eu tava vendo o RJTV? Da querida Mariana Gross.
Queridíssima.
E eu cheguei à seguinte conclusão. A mulher deu um golpe na mãe.
Você viu isso?
Ela roubou um Vasco, né?
É.
É, que era 750... Não, mais ou menos.
700 milhões de...
Mais ou menos. O senhor está mal ela informado.
Roubou um Vasco da mãe, maluco.
O senhor está mal informado. Porque 750 é milhão que os caras vão colocar. Fora os 700 da dívida que eles vão pagar. Não diminui esse negócio, não. Tá Josh, bom, não escuta mal. Ele, não, hein?
Aliás, o cara botando o quadro dentro da viatura, o quadro de 200 milhões de reais.
Pô, se fosse cara, uma... Pô,
esse negócio que essa merda aqui não cabe aqui,
cimento, meu irmão. O cara foi empurrando na mala de um sambeiro ali, empurrando... Se raspando.
Com artes plásticas, é uma tranquilidade saber que a polícia do Rio de Janeiro está perfeitamente treinada para
preparada.
Com esse material aí à vontade. É,
já consigo ver o Major Vaz falando, né? A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro está preparada para zelar pela obra de arte milionária desta senhora. É isso aí. Vamos lá então. Vamos começar falando de Flamengo. Fazemos as honras aí, querido Arthur Mühlenberg. Cara, o Flamengo embalou de verdade. Dorival Júnior mudou a cara desse time. Muita personalidade. Jogou pro gasto contra o Corinthians. Essa aqui é a verdade. O Flamengo respeitou o Corinthians, Arthur Mühlenberg. E agora eu fico pensando o seguinte. Será que dá pra fazer a tríplice mulher madura? Ou a tríplice coroa? Ganhar a Copa do Brasil? Ganhar a Libertadores? E o Brasileirão, Arthur Mühlenberg?
Escobar, esse é o objetivo do Flamengo, porque é um objetivo que a torcida tem, né? A gente exige isso. Todo ano o Flamengo fica na iminência de jogar esses três campeonatos valendo, disputando. Nunca tem elenco para isso, sempre falta alguma coisa, o elenco é curto. O Flamengo dessa vez parece que o projeto abraçar o mundo com as pernas é possível. Lógico, para isso você tem que ter elenco, tem que ter dinheiro e tem que ter a colaboração dos co-irmãos, né, que precisam sair peidando, tropeçando, dando mole. No brasileiro isso acontece muito. Eu acho que o Flamengo já passou a fase de fundo do poço brasileiro. Agora é a hora do Atlético Mineiro, depois vai chegar do Palmeiras e dos outros co-irmãos se divertirem um pouco na crise. E aí o Flamengo pode se beneficiar. Mas na Libertadores, nesses mata-matas, é claro que tem sempre um imponderável, é um resultado que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o Flamengo está com muita vantagem, tanto na Copa do Brasil, quanto na Libertadores, que agora vai ter uma semifinal que, francamente, os dois argentinos ali da terceira prateleira, o Flamengo está na final, né, compadre? Eu posso falar, eu tenho liberdade para isso. O Flamengo já está na final, quem for esperto já está comprando passagem para Guayaquil, que está custando 4 pau hoje, vai aumentar. Porra.
É, e vai aumentar, é melhor comprar logo, confiar e comprar. E eu gostei do que você falou, Mühlenberg.
Arrogante. Pouco, eu vou falar aqui, arrogante. Pouco arrogante.
Mas eu acho que arrogante. Tá certo, pô. Porque agora tem torcedor, e tem torcedor influencer pra caramba agora, e o cara parece que joga no Flamengo. Ele fala, não, olha só, vamos com cuidado, respeitar o adversário. Meu irmão, tu é torcedor, cara.
É isso aí.
Tu tem que soltar fogo mesmo e dizer que vai ganhar, que vai atropelar, que isso aqui é Mengão, deixou chegar, já era. É papel do torcedor, agora o cara fica. Não, vamos respeitar, não ganhamos nada ainda. Ah, ô, meu irmão, ganhou. E é o seguinte...
Coisa, né, Escobar? Desculpa te interromper, mas esses caras todos, eu até entendo que o nego fique com o dedinho, assim, com o medinho. Agora, no meu caso, eu tenho que respeitar o contrato que eu assinei aqui com a mamãe, né? Eu preciso falar bem do Flamengo, eu preciso ser, entre aspas, arrogante, que é a forma flamenga de ser humilde, que é reconhecer a superioridade e achar que é tudo obrigação, é uma forma de ser humilde isso. Eu chamo a atenção de vocês para isso. É uma humildade aplicada.
Olha só.
É uma humildade teórica. É ser humilde na torcida do Flamengo hoje, é de você dizer, pô, tem que ganhar todo mundo, irmão. Se não ganhar, é crise na Gávea. E assim vamos.
Temos que falar aqui.
Contribua pro debate, Vaguinho.
As verdades.
As verdades. Estamos aqui pra falar as verdades. Mas muito melhor que Alexandre Tavares. Vamos falar a verdade. Muito superior a Alexandre Tavares. Não dá pra comparar.
Tavares já teria xingado a mãe de alguém.
Já. Teria agredido alguém.
Já teria reclamado do Vitinho.
Já.
É, exatamente.
Do pobre do Rodinei. Agredido de forma covarde. É assim.
Verdade, meu.
Ô, Mullenberg.
Fala aí, contribua pro debate.
Não, criança. Fala, Lopes. Então, ô, Mullenberg, me diz uma coisa. Você acha que é só o Dorival ou houve uma mudança de postura dos próprios atletas? Pô, que
bacana, hein?
Do Flamengo?
Contribuiu
pro próprios atletas, né? Ou apenas o dedo do Dorival? Isso é uma boa pergunta.
Eu atribuo... Hein? Dedo é uma bela metáfora, porque eu atribuo ao Dorival o poder de acender o fogo sagrado no rabo dos nossos craques. Coisa que o Ceni não soube fazer, o Domenech muito menos, e que o Paulo Souza, pelo amor de Deus, ele trabalhava com extintor, né? Estava extinguindo o fogo no rabo dos jogadores.
É mesmo.
E o Dorival, pelo menos, soube fazer com que todos ficassem afim. E a gente vê isso porque os reservas estão jogando a pampa. Quando os reservas estão entrando com vontade, tirando o Vitinho, todo mundo entrou na fisão do jogo, pô. Então, eu dou esse crédito ao Dorival.
Dorival.
Os jogadores já eram bons antes e ganham muito, estão fazendo a obrigação dele.
O Dorival que não tem lábio, né? Me dá um incômodo.
Ele não tem
assim.
Lábio. Ele tem muito nariz, né?
Tem uma nariz, bela nareba.
É. Ô, Mullenberg, sem responder o negócio de quem quer ser campeão na escola de adversário. Vélez Sarsfield, você gostou de pegar o Vélez Sarsfield na semifinal?
Não, achei uma merda. Por quê? Porque ele é mais forte que o Tajeres e porque o Fortim, aquele estádio deles assassino lá, pô, vocês já viram onde é que fica a torcida adversária, visitante, meu irmão?
Não, não vi não.
É um setor por fora do estádio, praticamente. Você praticamente tá fora do estádio. É horrível. Muito diferente do Mário Kempes lá em Córdoba, que é um grande estádio, acolhedor. A torcida do Tajeres é maravilhosa e o time do Tajeres, ainda por cima, limpa o vestiário antes de ir embora. Ou seja, a vantagem era toda pegar o Tajeres. A gente se deu mal nisso daí. Mas o Vélez é fraco, a gente vai passar por cima deles facilmente.
Eu estive lá no Mário Kempes. Uma Copa América dessa aí, que o Brasil disputou.
Mas você gostou quando você teve com o Mário Kempes? Foi legal pra você?
O Mário Kempes, o Mário parece um gigantesco campo de desova. Não sei como é que tá agora, um gigantesco campo de desova, assim.
É mesmo?
É, porque é mato, é uma parada que não passa ninguém, aí tem um trailer aqui, outro ali
e tal. E o estádio?
Não sei o quê. O estádio é horroroso. Horroroso, grande, é grande.
Grande
pra caramba.
Ah, tu viu? O Mário Kempes é grande?
Mas meio antigão,
sei,
né?
Não sei como é que é, não sei como é que tá, mas é.
Bem longe do campo, arquibancada.
É,
né? A pista de atletismo tem um gramado, isso, parece um aterro, irmão.
Exatamente o que eu ia falar. E arquibancada, não sei se mudou de cimento, lembrando dos bons tempos do Maracanã.
Bom, eu fui no estádio do Vélez. É porque eu tava com algum rei sobrando aí, então eu passei em Buenos Aires, gastar um dinheiro, né? Porque o brasileiro chega em Buenos Aires, é rico. Chega na Argentina,
é verdade,
tu sai jogando dinheiro, né? Avança, assim. Taxista, eu jogava sempre assim, pra pegar
aí, irmão. Você foi ver o quê? Um campeonato argentino?
Não, eu não deu pra ver um jogo do Boca, nem do River. Na semana, os dois não jogariam em Buenos Aires. E aí tinha um jogo do Vélez pela Libertadores.
Que merda, hein?
É, aí eu fui ver,
Vélez
pô.
Vélez e quem, pô?
Vélez Tajeres, e América do México, alguma
Olha
coisa
aí,
do México
bicho.
Que eu não lembro, talvez. Eu vou, algum time lá do México. E, pô, o estádio do Vélez é um negócio é brabo mesmo. É. Pô, um joguinho mais ou menos tava lotado e o cara, aquele bafo quente lá dos argentinos. E é um pouquinho afastado de Buenos Aires, né, Mullenberg? Não sei se foi lá, tipo.
É um subúrbio, né?
É
um subúrbio.
É um pouquinho
lá,
mais distante.
Se desova cadáver.
Entendi.
Na aprazível Vélez.
Aprazível Vélez, Sarsfield.
Aprazível.
Deixa eu te falar uma parada. E com relação ao SBT transmitindo a Libertadores, nós aqui falamos a verdade, tá,
Mullenberg? Isso.
Nós aqui temos um compromisso com a verdade, a gente dá porrada na imprensa, nos
amigos.
Tem um
negócio de um contrato também.
E a gente fala bem da Globo, são nossas premissas aqui.
Cara, a gente, assim, até você, né?
Calma aí, vamos falar aqui a verdade. Aqui trabalhamos com a verdade.
Mas ele se garante, a gente não.
É verdade. O Theo José não dá, né? Eu quero viver dentro desse abraço. Que negócio de viver dentro desse abraço? Pô, o melhor lugar do mundo é dentro desse abraço.
Não, mil vezes não, Radinho.
Pô, arrego, pô.
Não dá. Mas aí, Mullenberg, queria saber a sua opinião, cara. Aqui a gente fala mal dos outros.
Eu vou falar um negócio aqui a favor do SBT. Eu acho pré-jogo com roda-roda Jequiti maravilhoso. Cara. Eu me animo pra caramba. Eu levo a sério aquele joguinho. Eu fico tentando mesmo acertar as palavras lá. Me lembro o Coquetel, né? Que era um grande programa.
Ótimo programa.
Porra. Então,
É coisa de coração mesmo, eu gosto. Agora, quando o Teu José começa a falar, eu vou imediatamente pro Mute e vamos embora, compadre, aqui com a nossa memória visual. Quero ouvir o Teu José, não, muito chato. Quem surpreendeu? O Sheik. O Sheik comenta direitinho, compadre.
Legal.
Não, o Sheik, cara, eu tava assim.
Sheik, ele não ia conseguir.
Flamengo, é Corinthians também.
Mas qual o comentarista? É o Emerson ou o Márcio?
Pois é, são dois CPFs, né, cara? Tem que respeitar a individualidade de cada um, né?
Tem dupla personalidade.
Se o Corinthians estivesse ganhando, ele seria o Márcio, certamente.
Time titular do Flamengo, fiquei curioso agora, Mullenbeck, para você falar com o torcedor do Flamengo, diante de tantas contratações, considerando o Oscar também contratado, esse Varela aí, que eu não sei se joga bem, ninguém sabe, mas diz que sabe. Só o Mansur mesmo.
Você já jogou Pega Varela? Era legal.
Pega Varela,
cara.
Era bom.
Era maneiro, era legal.
Vareta!
Ai, Vareta!
Eu lembro do Varela que fazia aquele que era do CQC, aquele careca do CQC, que fazia Ernesto Varela.
Ernesto Varela, Marcelo Tais.
Marcelo Tais.
Qual seria o seu time ideal do atual Mengão, Mullenberg?
Bom, primeiro eu vou fazer um disclaimer aqui, padre, que a gente está em 2022. Esse conceito de titular com 11 não existe.
Só não existe mais, não, é?
Cara, que expor.
Acabou,
acabou viu? Expor.
Acabou isso.
Acabou,
Pô, ninguém me avisou.
A Holanda já surpreendeu levando 12 titulares.
Isso foi. Você foi escoachado.
Foi mesmo.
E ele ainda usou disclaimer, que pra mim é um negócio de um doce.
Obrigado,
disclaimer.
Mandou bem,
Vai na padaria, pô, me dá um sonho e um disclaimer.
Cara, há muito tempo eu queria falar uma parada dessa pra ele. Obrigado, irmão.
Tu prefere qual? Tu prefere o quê? Um sonho de disclaimer ou de doce leite?
Disclaimer.
Mas Não, o futebol moderno, né, Mullenberg?
Futebol moderno, né? Mas dentro, a gente só sabe que só pode começar com 11, né?
Perfeitamente.
Então eu começaria os jogos do Flamengo com o Santos.
Porque um o raciocínio. Então vamos parar, vamos melhorar a pergunta aqui.
Não, mas
Mullenberg,
só os jogos do Flamengo.
Você tem razão.
Com o Santos, é isso?
Não, mas peraí. Flamengo na final da Libertadores, você com todos os jogadores à disposição, que time você escalaria hoje?
Os 11 iniciais.
Os 11 iniciais.
Agora você perguntou.
Isso. Melhorei.
Aí, melhorou, melhorou.
Uma pergunta à prova de expor. Fala aí, Mullenberg.
Perguntou bem. Eu vou botar o Santos no gol, porque o goleiro que não dá rebote, muito importante, né? Cara bom. Lateral direita, qualquer um dos três que tiver à disposição ali da direção técnica vale, porque eu acho que se equivale nas qualidades e nos defeitos. O Varela eu não sei mesmo, mas também tá no rolo. Vamos ver o que vai acontecer. Na falta do Rodrigo Caio, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. No meiozinho eu botaria João Gomes, Vidal e Everton Ribeiro. E na frente eu botava as nossas três feras, Arrascaeta, Gabigol e Pedro.
É um timaço.
E o problema é todo do adversário.
É mesmo, timaço.
A pergunta que é de R$1 milhão.
Qual é a pergunta?
Não tem nada a ver, fiz um necessário. Então, se o Bruno Henrique tivesse apto, você acha que o Dorival escalaria o Pedro e o Gabigol?
Boa pergunta.
Claro, né?
Eu acho que o
Vindo
Dorival
de mim.
Faz uma coisa legal ali na gestão do elenco, cara, que ele respeita o tempo da galera, né? O direito de chão, né? Por exemplo, você vê aí o Cebolinha. Ele tá comendo banco, irmão, porque o Pedro comeu banco durante mais de um ano. Então, eu acho que ele conquistou a posição dele muito pela competência do Dorival, que conseguiu encaixar ele com o Gabigol. Os outros técnicos anteriores não foram capazes. E tem essa coisa da meritocracia de quem tá lá. Então eu acho que o Bruno Henrique sairia com vantagem nisso daí. O Pedro talvez ainda estivesse amargando um banquinho se o Bruno Henrique estivesse na sua grande fase, que é
porque,
o natural do jogo dele, né?
Porque
é
o que você disse, né? O Pedro conquistou ali trabalhando tal, sua oportunidade e tal, mas só conquistou também, e hoje é titular junto com o Gabigol e tá bem, porque o Bruno Henrique se machucou. Não fatalmente seria o ataque com o Bruno Henrique e Gabigol, né? Porque eu vejo muita gente falar, né, cara? Porra, esse é que é treinador que botou, mas ele teve a facilidade, o Dorival teve a facilidade da contusão, por facilidade, modo de dizer, né? Pela contusão do Bruno Henrique, né?
Sem dúvida, foi uma felicidade, né, do Dorival.
Mas em defesa dele, Rogério Ceni dizia que não dava pra jogar os dois juntos.
Ele tinha um Bruno Henrique, né?
Bom, o Rogério Ceni também dizia que o Lázaro não tinha intensidade, né?
E amava o Vitinho.
Pois é, cara, é complicado. O Rogério Ceni é uma figura muito controvertida.
E o Rogério Ceni é chato pra cá, como diria o Milton Leite.
Qualquer treinador que fica na beira do campo de mão no bolso. Acho que isso aí passa uma linguagem gestual horrível.
Ele dá instrução com mão no bolso, que é pior. Ele dá instrução, ele não tira a mão do bolso pra dar instrução pros caras.
E acabou de jogar, agora tá com uma bela... Mela lombada, né? Né? Pô, tá com a
barriguinha.
Mela lombada.
Rogério Ceni.
Ele já encerrou a carreira de atleta com uma bela barriguinha,
né?
Já tinha.
Mas é estranho ele falar que ele falava o quê do Lázaro?
Não tinha intensidade.
Falar isso do Lázaro depois da passagem de Jesus pela vida de Lázaro. Se fosse antes da passagem de Jesus, Lázaro estava sem intensidade realmente. Mas quando encontrou Jesus, ele recuperou toda a intensidade dele. Pode fazer a piada bíblica?
Não, foi boa, excelente. Isso
é uma metáfora, amigo, católica, muito bonita, parabéns.
Bonito. Foi bonito
muito mesmo. Muito boa mesmo, Tony.
Mullenberg, legal, continue com a gente, Mullenberg. Continue
fica
com
aí,
a gente
fica
pra
aí.
Falar dos co-irmãos.
Pode fumar também agora?
Pode fumar, fica à vontade. Já voltaram a fumar em novela, né? Porque parou uma época aí, pô, não podia, meu irmão, podia pegar o cara fazendo qualquer parada, menos fumar. E agora já o pessoal já tá fumando. E eu não fumo, não, tô... Enfim, só falando...
Deve ser jabá, porque agora tudo que é novela tem jabá.
Tem jabá. Ô, Tony Platão, vamos falar de Fluminense, querido? Fluminense super invicto, 13 jogos invicto, jogando um futebol de encher os olhos, admirável e admirado por todas as torcidas. Agora não, tem a volta
não é
de...
Admirar.
A torcida do América talvez admire.
Exagerou. O América empatou com o Paduano pela Copa Rio ontem.
Paduano? Existe o Paduano ainda?
Puta merda. Ô, Tony Platão, que timaço também o Fluminense, né? O Fluminense que está brigando pelo título brasileiro, ou estou exagerando?
Não está não, Escobar. Devo dizer que o Fluminense... Eu já previ aqui, sobre gargalhadas de vocês, que o Fluminense seria admirado pelo mundo. E já começa tudo isso. Por exemplo, esse fim de semana, voltou o campeonato, todo mundo sabe que eu sou fã há muitos anos, mesmo quando era uma selvageria, o campeonato inglês. Aí, sábado, assisti jogo sexta, vi um pedaço quando cheguei em casa, vi os jogos de sábado, domingo... E falei, a Premier League não é mais a mesma coisa.
Por quê?
Só caiu a ficha dois, três dias depois, atrás, agora, pouco depois desse fim de semana, que não é que a Premier League tenha piorado. É que eu assisto jogo do Fluminense. Então o nível da Premier League diante de meus olhos caiu muito.
É verdade.
A verdade é essa.
Você assiste a um jogo do Fluminense, aí vai assistir a um Liverpool e Manchester City, é ruim de ver.
É Fluminense e Cuiabá, aí Manchester City e Liverpool. Porra,
não, ruim de ver.
É difícil ver mesmo.
É difícil mesmo.
Presta atenção, é muito complicado para quem acompanha com amor e não com a inveja que vocês acompanham o Fluminense, ver outro time jogar hoje em dia, até mesmo o Liverpool de Klopp ou o City de Guardiola, não importa. O Fluminense encanta o mundo e a manchete na Europa, na América do Sul, na África, Oceania.
Onde
e
isso?
21 territórios da sua própria escolha.
Ô, Platão.
Essa é a realidade.
Então, diante dessa
realidade. É a realidade do mundo.
Diante
querem
dessa...
falar outras coisas, mas podem falar. Falar todo mundo pode, é como Escobar antes do programa, com o Lopes falando de sua vida sexual. O Escobar falou: ele tem boca, pode falar o que quiser.
Eu falei
se
isso.
Se é verdade ou não, ninguém.
Quem tem boca saber. Tem vida sexual. Essa é a frase.
Quem tem boca se vira. Dá um jeito.
Quem tem boca vai a Roma.
Então é isso, ó. Vai a Roma. Aqui, mais o Fluminense e Fortaleza já esgotaram todos os setores lá da Arena Sérgio Filho. Tá aqui, ó. Vem aqui, esgotou tudo. Ainda tem no setor, vou dizer para a população, setor norte, que é embaixo da torcida adversária.
Então,
torcida adversária.
Então não esgotaram tudo.
E aquele setor, para quem não sabe o que é acompanhar um jogo de futebol no estádio de futebol, que é o tal do Maracanã Mais. É que a pessoa acha que tá indo
ali
pro,
é legal,
pro cruzeiro.
Pô.
Já foi ali,
tem comidinha.
A pessoa vai lá pra comer, ouvir DJ.
Pois é, pô, tem beliscos. Variado.
Constrói uma bancada, o negócio que importa é o futebol. Lopes, o que importa é o...
A panela,
futebol, entende?
A panela só é ruim pra quem não tá nela, meu.
Pô, mas é bom ainda agora no Maracanã Mais.
É bom, pô.
É bom, já fui de graça lá.
É
e depois tu ainda sai, pô, sou
servidão.
Pobre. Não tem problema. O cara olha, não é rico.
Biscoito Globo.
Leva uns biscoitos, sai carregando um monte de biscoito pra casa.
Pô, é bom.
Pô, é maneiro.
Refrigerantezinho.
Isso, pô, é um sucesso.
Geladinho.
Agora, não adianta.
Não?
Não adianta o Fluminense ficar falando, eu ficar falando aqui de Fluminense e Fortaleza, porque domingo é Fluminense e Colorado.
Tem que virar a chave. Tem que virar a chave, né? Virar a chave, Tony Platão.
Colorado, North America. O Fluminense tá joga e vai ter que fazer 10 pontos. O Inter tomou uma solapada esse fim de semana, né? Do Fortaleza.
Foi.
Tomou de 3. Vão vir nervosos
com
pra cima da gente.
Uma a mais.
A gente sem o Nonato, o Diniz não consegue repetir o time a 3 jogos. Mas quem entra tem dado conta, né? O Fluminense tem Xerém, né? Então tem sempre alguém ali pleno, inteiro, intenso e com muito talento.
O Fluminense tem Xerém inteiro?
Zeca Pagodinho, todo mundo.
O Fluminense tem Xerém inteiro? Tem Xerém? Zeca Pagodinho também? Pertence ao Fluminense?
Pertence ao Fluminense.
Xerém, muito animado. E o Vaguinho não fica falando que o teu dono agora...
Não é meu
teu
dono.
Senhor, teu sultão...
É meu dono. Falou
que não vai sultão.
É meu dono.
Ele falou que não vai gastar nada esse ano.
É.
Falou que não vai gastar nada esse ano. Vai pagar dia, muita dívida.
Calma. Calma, cara. Calma que eu tenho papo com ele. Calma que eu tenho papo com ele.
Foi revelado dessa despesa. Essa despesa do Vasco no buffet do Maracanã foi o Vaguinho. Ele acabou de falar que teve lá.
É verdade.
Eu e sua mãe. Estivemos lá juntos.
Olha o Tavares.
Tivemos juntos os dois.
O senhor 777 vai ter que procurar o senhor Wagner de Paula Pinto. Pode procurar ele, que ele deve uma conta lá no Maracanã.
Agora o senhor quer falar de dono.
Ele, Lopes, também deve naquela cadeia.
Devo nada, irmão.
Você é também, você é também. O cara não vai.
Deve lá.
Deixamos lá.
Eu não. Nós, né?
Deixei um beijo lá. É verdade. Agora, Tony Platão falar de dono, durante muito tempo o Fluminense teve dono, inclusive ainda fizeram bandeira pra ele lá.
Fizeram bandeira.
Tinha lá a bandeira lá do dono lá.
Você tá se referindo a bandeira Celso Barros?
Sim! Olha, o seu Celso.
O Celso Barros foi o dono do Fluminense?
É lógico.
Vamos esclarecer isso, Tony Platão, pro torcedor. Sim. O Celso Barros foi dono do Fluminense? Vamos esclarecer isso.
Não, lógico que não foi. Tá mais do que provado, né? Sendo um vice-presidente afastado de suas funções.
Ingrato, ingrato.
Pela sua discordância, não. Eu sou grato.
Gratidão.
Tony Platão ingrato com o Celso Barros. Tony Platão ingrato com o Celso Barros. Tony Platão ingrato com o Celso Barros.
Vocês esclerosados, vamos lembrar que já no Rock Bola eu falava que o dinheiro investido pelo Unimed do Fluminense por resultado conquistado é uma diferença abissal entre dinheiro investido e produtividade efetiva.
Ele falava papai tem dinheiro, lembra disso? Ele falava isso.
Ouve só, papai tem dinheiro. Ouve só.
Mas você...
O Lopes agora
entrou com um processo pedindo pro John Tex adotar ele.
Eu gostaria mesmo. Meu pai e minha mãe já morreram, eu amarradão.
777 quer vender a nação Cruz Maltina, não existe mais, é incapaz de sustentar seu próprio time.
Pô, se eu fosse filho do John Textor,
sempre pioneiro. Eu falava de Xerém há 15 anos e vocês ficavam no ar chamando o Ciro Darlan, que era o juiz de menores do Rio de Janeiro, para me prender. Essa é a realidade, porque vocês não têm visão.
Falava
vocês
de
visão. Mas tem visão. Vamos falar aqui agora. Agora eu vou contribuir para este debate aqui.
Esses caras são fogo.
Eles são engraçados. É engraçado demais. É engraçado. Jovens engraçados. Agora agora são velhos reclamões. É o seguinte. Aí vem falar aqui de
Ele vem falar.
De Xerém. Vou ter que vender. Por que tem que vender? É pra não vender o Luiz Henrique, por exemplo, por qualquer minharia. Vendeu por Merreca. Por duas paçocas e um chocolate pan.
Pro time do Mussum.
E revelou 300. Revela um monte. Revela um monte de jogadores e tá aí na draga.
E engraçado, falando de Mussum, é que eu tava vendo na televisão também que, embora ele já tenha nos deixado, infelizmente, lamentavelmente, continua o Festival de Cannes. Que ele organizava lá na Mangueira. Continua, já vai ter mais uma edição aí do
Festival. Eu acho que é outra coisa.
É isso mesmo.
Muito
bom. O Vaguinho é ridículo, porque ele estava aqui no dia que
o Lopes fez isso. Também.
Eu não preciso vender o jogador de base, porque eu sou rico. Eu falei, Lopes, você não vendeu o jogador de base. Você vendeu a base. O profissional.
Vendi, não, fiz negócio. É diferente. Diferente de fazer negócio é diferente de
vender tudo.
De vender tudo. Muito diferente.
Hoje já estou eu aqui, o Matheus Martins, que entrou no lugar do Luiz Henrique, que nem se ia sentir uma falta imensa do Luiz Henrique.
Vai ser vendido por 1 milhão de euros.
O garoto, um craque. Matheus Martins hoje teve a quarta proposta do futebol espanhol.
1,5 milhão de euros.
Prontamente recusada, Tony Platão? Prontamente recusada.
Arthur Mullenberg está aqui e pode explicar para vocês que é um clube com seus próprios torcedores e sócios que entram para administrar o clube, que sejam honestos regularizem suas despesas e o clube, por si, com a força do futebol,
entendo,
da torcida, das transmissões, consiga pagar as contas, não precisa abrir as pernas para qualquer estrangeiro.
Isso eu concordo com você, Tony. Inclusive, eu acho que esses caras deviam ser presos. Concordo.
Mas tá devendo lá o Fluminense.
A verdade é a seguinte,
qual é a verdade?
Tá tudo equacionado.
Qual é a verdade?
O Tony falou certo. Os times têm que se sustentar por si só, né? Conseguir viver sem precisar de mecenas. No entanto, a situação do Fluminense é um pouco diferente, né? Porque o Fluminense está na primeira divisão de forma precária. A gente sabe disso. Não, agora agiu da Série B. Não, Tony, vamos encarar a verdade.
É isso aí.
Mas tudo bem.
Perfeito.
Vai, porrada dele.
Perfeito, Lemberg.
Eu não aguento mais o Tony também.
É isso aí.
Digo a vocês,
eu tô de saco cheio desse cabeça dirigível.
É verdade,
tá. As minhas explicações todas e são longas.
Tá duro. Então,
é uma farsa da Flapres há muitos anos, que nem a Portuguesa.
O Arthur Millenberg.
A tabela do ano da Portuguesa, vê o time que ficou na frente da Portuguesa antes de cair, se é o Fluminense. Não é. Mas a realidade é essa. A realidade.
Cortou pra cortar a verdade. Isso,
cortou a verdade.
Não, ele tá se manifestando.
Tá, pomba gira, né?
Contra o turismo sexual nesse país.
Ih, rapaz.
E vem esses gringos e compra assim o Vasco, Botafogo, a preço de banana.
Porra, é quem isso dera que acontece. Comprasse uma merda.
É isso que acontece, é muito triste.
Os caras são burros pra caramba.
Eu queria destacar o seguinte, Tony, que esses caras que estão comprando aí os nossos rivais, né, co-irmãos, eles têm uma coisa positiva. Pode ter mudado o mindset da torcida, que agora se considera rica, mas eles continuam mantendo as tradições. O Botafogo disputando ali o rebaixamento e o Vasco quase não vindo, né?
Isso não é verdade, senhor Mulherberg.
Não, Mulherberg, eu tô de saco cheio desse Mulherberg também.
Volta Tavares! Volta Tavares! Volta Tavares!
Não, enquanto o Vasco e o Botafogo estão no mindset, o Flamengo já tá no mind 11 já. Já tá lá na frente, já mudou há muito tempo.
E o Fluminense tá no mind lama.
Sempre falei que na hora que tivéssemos um flamenguista que conseguisse raciocinar, a gente estava um pouco ferrado. Esse é o perigo. Por isso, volta, Tavares,
que os caras não gostaram de mim.
Mas é isso, né, Tony Platão? Qual é a verdade? Não entendi.
A verdade é que com nossos próprios esforços do povo tricolor, o povo escolhido, estamos aqui em terceiro lugar. Temos essa disputa semana que vem da Copa do Brasil, que a gente tem uma vantagem, mas o Fortaleza é um bom time de futebol, realmente, time da primeira divisão do futebol brasileiro, que já está passando com irmãos e rivais
primeira, a gente
na
sabe
tabela, como, porque está já um pontinho de subir. E o Vasco, repito, se não fosse a derrota do Londrina, a vitória do Cruzeiro, a quem o Vaguinho deve agradecer, que pelo menos foi comprado por um brasileiro, né? O Ronaldo Fofômeno. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: o Vasco estaria a 3 pontos de voltar para fora.
Se meu pai fosse mulher, eu tinha 2 mães, ô Tony Platão. Agora de mané,
não
se.
Teria, Vaguinho.
Se aquela no nota que vem antes do dó, hoje, pô. Se. Não, mundo, isso é dó, não sei.
Mundo, ré, me faça.
Dá um si aí, dá um si aí.
Você tem metade da minha idade e tem uma cabeça retrógrada.
Não.
Porque no mundo de hoje não existe isso mais de dois pai, mãe.
Não, eu teria outro. 2 mães. Qual o problema? Duas mães. Não, né?
Se
o
teu pai fosse mulher, você teria pai e mãe do mesmo jeito. O ponto da história é esse.
Muito bem, Antônio Platão, pronto, muito bem. Importante manifestar isso. É importante.
Nós somos um programa moderno.
O seu óculos ele reflete
o só não entendo
light.
Por que esses americanos não compram o América.
Seria uma
só
grande
que eu
sacada,
entender,
né?
Bicho. Porra, exatamente, seria, né? Cara.
Não precisa nem ser o pessoal da 777.
Make America Great Again, isso. Cara. Tá aí, ó. Faça o América grande de novo.
Isso, não precisa nem ser o pessoal da 777. Chegar no 333, 222, já tava
legal. 333 é Cordovil Tiradentes.
Cordovil Tiradentes, isso aí. 333, Cordovil Tiradentes.
Esse lema, você devia lançar essa campanha pelo seu time, cara.
Pô, não é, cara?
Make America Great Again.
Eu vou trocar ideia com o Text, mano.
Teve um protesto lá.
Protesto?
No negócio do América, né?
Não, vai ser sábado.
Vai ser sábado agora, né? Dia 13, né?
Não, agora é quinta, vai ser sábado.
Caraca, sábado próximo.
Então avisar lá, avisar lá, né, que o trânsito vai ficar complicado ali na área, né?
Sacanagem. Não, mas muita gente ali no protesto, mano. Eu fiquei surpreso que já teve 2, né?
Não, é porque tem um shopping pra... Os caras derrubaram a sede de Campos Salles na Tijuca, porque ia ter um shopping.
Belíssima sede.
Porque os chineses já tinham, não sei o quê, que ia ser a solução do América. Cadê o shopping, meu irmão? Já tem 5 anos.
Nada.
Nada de shopping. Não tem investidor. Não tem, não a existe pandemia, o shopping, né? Não existe o shopping.
E o povo da Tijuca sofrendo com falta de shopping, né, pô?
Exatamente, pô.
Pô, exatamente. Os tijucanos estão com as faces, queremos shopping, queremos shopping. É, pô.
E o América, pra que o América precisa de sete? Tinha que fazer um campo ali de novo e sair de Edson Passos e voltar pra Tijuca, que é o lugar do América.
Você sabe que eu tenho lembranças familiares, assim, emocionantes da sede do América, do Campos Salles ali. Meu pai era americano e meu pai era sócio do América e eu ia pra lá nos
domingos. Seu pai era Lopes?
Não, era... Americano, ele? Meu pai era, não, Couto, né, no caso. O Lopes era de mamãe. Couto. É que eu gostava mais da minha mãe do que meu pai. Mas isso é uma outra história. Mas aí o que acontece? Eu ia pra lá com papai e mamãe. A gente ia pra lá, aí tinha umas músicas lá de salão, baile, ficavam dançando, velho tarado lá dançando. É. E eu brincando na piscina, nos brinquedos ali. Era, pô, eu tenho uma memória...
Assim, e era uma bela piscina. Emotiva. Era uma bela sede, cara. Cara, eu fui algumas vezes naquele fantástico Baile do Diabo, que era...
Eu não fui, não. Eu ia saber...
Baile do Diabo, saudade daquele, era modo de dizer, não.
Era um ótimo baile.
Eu ia na discoteca que tinha na discoteca.
Discoteca não dá, entrega a idade. Aí discoteca é foda. Aí não dá.
Discoteca do América.
Discoteca não dá.
Foi o Jorginho.
Namorei muito ali.
Dele, quando quis tirar o diabinho de símbolo.
É verdade.
É, nada. Isso aí já tá ruim há muito tempo.
É isso.
Beijo,
papai.
Discoteca não dá.
Não fala. Discoteca eu ia dançar lá. Pegava gente lá.
Pegava gente, Lopes?
Era bom nesse negócio.
Lopes é da época do Dance Club. Cara.
Tudo passa na vida.
Sorvete dançante. Sorvete
dançante. Almoço dançando, deve ser uma merda do arroz dançando.
Caindo.
Pô, tu ia equilibrando o prato. Meu,
exatamente. Enquanto dança, enquanto come, olha
almoço
aqui.
Almoço dançante.
Aquele ovo de codorna que não para no prato.
Não, não para no prato, fica pulando. Você
tem que colocar ele no meio do arroz pra ele ficar quietinho ali. Pô,
não dá não. É, vamos falar de quê agora? Vamos falar de Botafogo, Lopes?
Vamos falar, com o maior prazer do Botafogo.
Ô, Lopes, eu manifestei a você a minha. Eu tenho manifestado, né?
Eu tenho visto.
São duas coisas que eu tenho manifestado sobre o Botafogo. Primeiro, que quem acompanha esse podcast tá sabendo disso. Que é a minha preocupação com o Botafogo. E a segunda é que o Matheus Nascimento não joga nada. São duas coisas que eu isso? venho dizendo aqui.
Venho dizendo há muito tempo.
Bicho.
Você só vê espinha no garoto.
Calma, calma aí que ele só tem 18 anos. Porra, aí tu pega os moleques do Fluminense, sobe destruindo já com 18 anos. Aí no Flamengo o Lázaro vai lá e tem, porra, 18 anos jogando pra cacete. Aí no Vasco vem esse Andrei, tem 15 anos, joga pra cacete. O Matheus Nascimento tá lá, apanhando da bola todo jogo, não mete um gol, não dá um passe pra ninguém. Só vi espinha até agora nesse moleque.
E se não é centroavante, pede pra não jogar. Não, não quero jogar nessa posição, não. Quero jogar um pouquinho.
Cara, eu quero ser goleiro. Ele deveria falar. Eu quero ser goleiro, pô.
Pois é. O Matheus Nascimento, cara, realmente você deve ter razão. Porque ele, quando chega na seleção brasileira, por exemplo, numa categoria acima da dele, que ele sempre é convocado por uma categoria acima da que ele deveria estar jogando.
Que absurdo.
Ele brilha. É um escândalo, eu diria até.
Escândalo.
Mas os caras devem
estar errados. Você pode responder quando você... Pode responder? Ele é um escândalo?
Ele é um escândalo.
Então que ele vai pular direto da seleção brasileira para a seleção do Luciano Duval, é isso?
Bom,
faz sentido.
Saudoso Luciano e saudosa seleção do Luciano Duval.
Copa Pelé era legal.
Copa Pelé. Tinha Cafuringa na ponta.
Escorou tudo gordão.
E o Edu?
Cafuringa.
O Edu barbarizando.
Dá maravilha.
Tremendo aquele bigode. Zenon.
Belo bigode.
Zenon tem um bigode. E é isso, irmão. E assim, ele... Realmente, ele não deve jogar nada, não. Eu acho, o
Zenon, só rapidinho, o Zenon, cara. Eu vi outro dia o Zenon dando a entrevista. O Zenon ainda tá com aquele
preto.
Bigodão
e o cabelo
preto.
Também, o cabelo também.
Podia lançar, né, um marketing tinta Zenon.
Ele teve no boteco...
Ele é um barato, ele.
Ele teve no boteco que a gente fazia aqui no Sport TV. Cara, foi o cara mais engraçado.
Ele é ótimo, é ótimo.
E a gente sempre tomava umas cervejas depois da gravação, né? E o Zenon ficou até tarde lá e ele só fala de futebol e só fala dele. Tipo assim, tu fala, ai, porra, esse tal de Mbappé. Mbappé? Porra, cara. Tá de sacanagem? Tudo ele falava isso, cara. Porra, joguei pra caraca. Eu jogava muito mais que Mbappé, cara.
E jogava mesmo. E não, não jogava Mbappé, mas ele jogava muito.
Ele fala sério, entendeu?
Você sabe que eu tava lembrando esses dias...
Quem?
Desculpa, naquela negócio da democracia corintiana, né, e tal. Que ele tava naquela parada, ele só e tal. E a gente tinha um time no colégio aqui... E pra não ter aquela parada de, vamos fazer Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo... Não, aí botamos o time do Corinthians, cara. Então eu acompanhei muito aquele time. Aquele time era bom pra caramba.
Era bom.
O Zenon era bom de bola demais.
Casão novo, moleque.
Casão metendo
Sócrates, Sócrates,
Vladimir.
É isso aí.
Era Paulinho, Zenon e Sócrates no meio campo.
Era bom, né?
Vocês viram o filme que eu fiz o roteiro, né? O Democracia em Preto e Branco.
Sim, claro. Fantástico.
O filme ótimo.
Tá lá de bigode preto também.
Isso.
Dando show de tintura. Ele é muito engraçado, cara. E jogava muita bola.
Jogava bola,
tem
cara.
Tem uma jogada que eu nunca mais vi ninguém fazer. Talvez vocês que são mais antigos lembrem.
Ah, tá bom, jovem.
Ele matava a linha de impedimento do adversário driblando o back na frente dele. E ficava tudo livre. O time ia fazer a famosa linha burra, aquela técnica dos anos 70, fazia linha burra, todo mundo avançava, ele driblava o back, que estava fazendo a base da linha burra, e estava livre para fazer o gol. Ele fez isso mais de uma vez naquele Campeonato Brasileiro de 78.
Ele era inteligente.
Inteligentemente vencido pelo Guarani, muito inteligente.
Ele era bom. Ele é bom de bola demais e batia falta com poucos, hein?
É isso.
Eu sou saudoso dessa galera aí, mas enfim. Aí falando do Matheus Nascimento, isso. Eu acho até que ele está escalado de forma errada, na posição errada. Ele não é centroavante. Ele
deveria ser reserva?
Não, ele também, mas ele no momento. Mas ele não é centroavante de área, não é um cara pra disputar, até porque, coitado, ele deve ter verme. Não é possível. A pessoa, quando tem verme, é meio cansada, né? E ele é um pouco cansado.
Mas eu acho que é o remédio pra
trás.
Que é o remédio pra espinha. Meu filho toma também, dá uma.
É,
dá uma travada.
Cara, ele domina mal a bola, ele apanha da bola o tempo inteiro.
Mas Escobar, desculpa, mas eu não tô aqui pra falar de tristeza, vou falar de alegria, de felicidade, né? Que é esse time do Botafogo, né, rapaz?
Sim, vai falar de tristeza, meu Deus, não dá.
Meu Deus, não dá. Porque, por exemplo, fica nessa coisa aí, né? Tem mais sorte do que juízo, é verdade. O Botafogo até fez bons jogos aí. Vem numa sequência, inclusive, fazendo bons jogos, mas tem perdido. E aí muda tudo. Em falhas individuais, precisam ser urgentemente...
Sanadas, sanadas.
Negócio de bola aérea, né?
Bola aérea toda hora e tal. Mas eu tenho muita fé que quando todos estiverem disponíveis... que tem uma galera no departamento médico, quando toda essa galera estiver disponível, aí a gente pode começar a analisar o Luiz Castro, que me parece ter uma boas ideias pro futebol e tem posto isso em prática.
Fala bem, fala bem.
Seu Lopes Maravilha, toda Magro. Semana o senhor vem nesse bom café, mesmo café e bola, e fala aqui, quando os caras voltam, os caras estão morreram?
Tem uma galera ainda lá, agora não, agora parece que tá voltando. Marçal já treinou, mestre
Rafael.
Marçal, um abraço pra galera da Portela.
A fase do Botafogo é muito boa, compadre. Vocês lembram aí que, pô, a balneabilidade da praia de Botafogo voltou.
Voltou. Pode dar
um lá, porra, Bahia, verdade,
já dá pra mergulhar.
E o Botafogo tem um papel importante na sociedade carioca. Todo mundo sabe disso, né, compadre? É a estação de transferência entre a linha 1 e 2 do metrô.
É verdade, é verdade. É boa. Essas piadinhas do Mullenberg também.
E aí?
Piadas antigas do Mullenberg. Isso já deu. Vamos mudar isso aí, queridão.
Aquela do Mundial já contaram também?
Já. Agora tem supermarket no Botafogo. Agora tá maneiro.
E basta apontar o QR Code aqui, o seu celular pro QR Code.
Exatamente.
Ofertas, ofertas. Então, assim, a esperança, cara, é uma reconstrução. O Botafogo tá mudando, o Botafogo dá sinais de mudança dentro do seu departamento de futebol, a parte interna do Botafogo.
O chão que abriu lá também agora, pô, olha aí.
Caríssima, tá, querido?
Olha caríssima, só, uma viu? Coisa que eu não entendo, e eu vou ficar preocupado com isso também com relação à riqueza do Vasco, o Botafogo fica rico. Fica com dinheiro. Papai tem dinheiro. Anda, bolso cheio do... Aí vai, contrata o Mazuco pra comandar o futebol, cara. O Mazuco trabalhou no Vasco, ele é horroroso. No Vasco ele foi péssimo em todos os lugares. No Cruzeiro foi mandado embora, em tudo que é lugar. Pô, traz um cara ruim, pô, vai contratar
mas,
um
assim, a gente precisa esperar um pouco, porque ele pegou times falidos, desgraçados, né? Como, por exemplo, o Vasco, o Cruzeiro, um monte deles. O Santos. Todos desgraçados e falidos.
O menino que tava antes lá era melhor, não era?
Quem?
Era melhor.
Mais bonitinho.
Inclusive. Ele era jovem, bonitinho. Ele
era o nome melhor.
Botafogo. E o Ellison, por exemplo, foi ele quem trouxe, que hoje brilha no Botafogo, fazendo gols incríveis.
Eu gostava mais do Freeland.
Falta um pouco de inteligência pro Ellison. Mas ele tem feito lá seus golzinhos. Mas eu tenho muita esperança, porque as coisas não são assim de uma hora pra outra. Você fica rico, mas você tem que disfarçar. Porque quando você fica rico, eu sei como é que funciona. Porque eu já fui muito rico.
Não, porque você teve um amigo rico, é isso?
Não, eu fui muito rico. Eu tenho um amigo rico, eu fui na casa dele, eu fiquei com a inveja fodida. Ferrada, desculpa. Ferrada, maluco. Cara, o maluco fumando charuto. Ô, André, meu nome é André, né? Ô, André, entra aí e tal, com charutão. Falei, caraca. Mas não é nada aí.
E outra coisa, rico, você apareceu brilhantemente, inclusive, no Globo Esporte. Ah, apareci. Maravilhoso. Foi bem, sabe que isso é um problema, porque relaciona aparecer na Globo a dinheiro.
Pois é, mano.
Alguém deve ter te ligado, algum familiar que tá antigo, mas mandou uma mensagem, falou, e olha lá, o Lopes do Globo Esporte tá rico.
Então, é isso que eu quero dizer. As pessoas acham que você tá muito rico, Escobar. E aí, o que acontece? As pessoas começam a cobrar, sabe, te ligar, dívidas, para ter que ir devagar. Como o Botafogo tá fazendo bem.
Lopes, fala. Eu vou te dar o telefone do Rafael Rezende, que trabalhou com a gente aqui, porque é o seguinte, eu gosto dele, mas a gente tá aqui com um compromisso com o torcedor de falar a verdade.
E trabalhamos de eco.
Doa quem doer.
Você gosta do Rafael Rezende?
Gente boa.
Gente boa, né?
Gente boa, mas ele... Vou te dar o telefone pra você perguntar. Vem cá, meu irmão, esse negócio desse scout aí.
Ele parece aquele cara dos incríveis, né? Não parece?
Parece.
Quem? O Rafael Rezende. Aquela cara quadrada com
o senhor incrível, parece
senhor incrível.
Scout.
Então,
Scout. Conversa com ele, pergunta pra ele. Rafael, querido.
Queridão.
Os números do Vitor Sá eram bons mesmo? Vocês acreditaram?
Mas o Vitor Sá é bom jogador. É, o Vitor Sá, né? Inclusive, era o melhor jogador do Botafogo antes de se machucar.
Rapaz, o Vitor Sá...
Que isso,
Eu Vitor Sá direto na Europa, mas aqui ainda não vi.
Não.
O Sauer. Gustavo Sauer. O número dele era bom mesmo.
Os números eram bons, mas esse aí realmente teve problemas de contusão também.
Aí você aproveita e pergunta sobre Danilo Barbosa e o Gabriel
Danilo
Pires.
Danilo Barbosa. Está com tudo e nada. Bom jogador, um brilhante jogador. Um jogador de marcação, né? E sai também um pouco. É um box-to-box, mas também faz o quê? Um zagueiro.
Não arrumou nada no Palmeiras.
Ele é bom de boxe? Eu tô com problema no meu lado.
Jogou na final. Tá maluco? Campeão da Libertadores, tá maluco?
Não arrumou nada no Vasco, não arrumou nada no Braga, não arrumou nada no Palmeiras.
É, isso não também, tá não.
É o brilhante scout de Danilo Barbosa até esse momento.
O scout realmente serve pra isso, Escobar, pra queimar a língua de comentarista. É, porque você ser scout do, sei lá, do Mbappé, do outro aí, Benzema, é mole. Ser scout daquele garoto que tá aí agora,
aquele menino.
Neymar. É bom, é mole. Agora, ser scout, por exemplo, do Danilo Barbosa, que poucos observaram. Do Lucas Fernandes, por exemplo.
Esse é bom, eu gosto.
Pois é,
mas, tá vendo? Mas o Danilo Barbosa
scout,
é...
Scout, trabalho
mas scout. Viu, Palmeiras viu.
Palmeiras Danilo viu, mas Barbosa, não curtiu, não. Não. Viu e falou, não.
Não, porque tinha um outro Danilo lá, muito bom jogador, né?
Ah, tá.
É, o Palmeiras é muito
da
bem
base,
servido.
Da base.
É. Mas vai agregar
Gabriel
valor.
Pires, Gabriel valor. Pires. Gabriel Pires.
Cara, esse aí...
Histórico dele.
Eu não
Gabriel
vou falar.
Pires.
O Gabriel
histórico
Pires.
Dele,
vamos lá. O Gabriel Pires tem como maior qualidade a sua... Jogar, como é que chama o cara que joga em várias
futebol.
Coisas?
Futebol. Versatilidade.
Versatilidade. Ele pode ser um meia-direita, pode ser um volante de mais pegada e mais marcação, mas pode também fazer um camisa 10 e até o lado do campo, dependendo do falso 9.
Pode fazer um monte de coisa.
E é um cara que tem cuja sua perna principal é a esquerda, mas finaliza com a direita como poucos.
Que isso?
No Brasil, eu diria. Então, é um jogador importante que agrega demais ao
elenco,
entendeu? Faz um X14.
Mas ele joga bem, alguma dessas que ele faz, ele faz bem.
X14 é bom pra você
alguma
colocar.
Alguma dessas coisas que ele faz, ele faz bem?
Faz bem. Ele, a melhor função dele é justamente essa aqui do meio campo, né?
Entendi. Liga pro Rafael Rezende.
Vai ligar pro Rafael.
Pra perguntar o negócio dos scouts aí.
Dos scouts. Vem cá,
o Rafael...
que número que te convenceu?
Porque, por exemplo, volante, eu tenho uma bronca às vezes com o volante, é o seguinte: esse cara volante não errou passe o jogo inteiro. Tipo, outro dia saiu um scout de um jogador do Vasco, o zagueiro. Não errou um passe no jogo. Porra, ele toca pro lado aqui, pro outro zagueiro, ele toca pro lado, ele toca pro outro. Aí.
O Márcio Araújo,
Exatamente. Você vai procurar um scout.
Eu sou bolado com o scout também, né?
Você sabe, Vaguinho, que. Aconteceu isso com o Botafogo, tem informações privilegiadas. Um diretor.
Todo mundo sabe que é do Rafael Rezende, que é teu amigo, né? Porra.
Não.
Tem privilegiado, não vou dizer a foto, todo mundo sabe, né, porra?
Alguém de um alto cargo no Botafogo chamou Rafael Rezende, os meninos que não transam lá do scout, e falaram com eles. Vem cá, eu entendo um tiquinho de futebol.
É.
Porra, vocês só estão contratando. Aí, Rafael, o quê?
Sacou.
Sacada.
Ele quis me dar. E o Botafogo tá atrás do Tiquinho Soares.
Isso.
Esse é bom. Chiquinho. Ele não tem pescoço, mas ele pode ser um bom jogador.
Não, esse jogador não tem pescoço, é verdade. Tem uma cabecinha de MC Elimar. Os antigos aí.
Os antigos.
Você que é garoto,
joga lá.
Procura MC Elimar. Cabeça de ombro a ombro. É um centroavante.
Hã?
Som na caixa. É isso aí. É bom fazer podcast. O nego velho.
Lembra
isso? Fala com um garoto desse, tirando meleca. A gente não, que é a coroa. Tá ligado, o melhor do mundo.
Aí vai lá no TikTok procurar, né?
Deixa eu ver aqui. Mas o Tiquinho Soares, cara, é um baita centroavante, tem uma carreira brilhante na Europa. Agora, é o scout, o trabalho do scout, né? Ninguém falava em Tiquinho. Essa é a verdade. Botafogo já teve um Tiquinho, que era ruim, inclusive. Na década do final de 70,
teve
começo
um
de 80.
Chicão também, não?
Chicão teve.
Não, Ticão teve. Não, né?
Não, teve Tecão.
Eles não erraram o primeiro nome do Soares que se deu bem na Europa, não?
Não, esse não. Esse deu mal aqui no Brasil. Já
pode ser isso.
Mal.
O Botafogo queria o Soares, aí só conseguiu o tiquinho do Soares.
Esse Soares dançou agora pro Atlético Goianiense.
Dançou.
Tomou três no lombo lá.
Mas falando nisso, Lopes.
Isso aí ninguém fala.
Falando nisso, graça. E essa bulha?
Brincadeira, não conheço ninguém, cara, desses caras. Nunca ouvi falar.
Mas é bom.
É porque você não faz scout. É porque você não faz scout.
Mas é isso, colega, Mullenberg. É essa parada, irmão.
Você não entende nada de scout.
Se você não conhece, tá ótimo. Se eu não conheço, melhor ainda. Porque os que eu conheço, mano, eu já conheço.
É que essa molecada...
Me surpreenda, amor.
Esses meninos que não transam do scout...
Me chame de querido.
Se você diz assim, pô, mas quem é Gustavo?
ele...
Você não vê futebol europeu,
mano,
né?
Eles falam isso, é verdade. Isso dá raiva isso, mano.
Mas olha só, mas calma aí, não é futebol europeu. O cara, o campeonato da Finlândia. O cara, porra, aqui tu fala, tu não vê o...
É, você não acompanha, né?
Agora respondendo rapidamente pra eu terminar a minha brilhante participação, como sempre,
não,
aqui,
ainda
respondendo...
Vou te perguntar mais uma coisa ainda.
Mas... Respondendo ao Tony Platão aí, ô Tony, eu vou te falar uma parada, irmão. Não ache você que eu tô feliz com esse investimento que o John Tex está fazendo no Botafogo, não. Não tô, não. Inclusive, baby.
É momento de cobrança.
Eu acho que... Não. Não é nem com em relação ao John Tex. Eu acho que ele tem um plano. John Tex
tem um plano.
É com a galera que deixou o Botafogo chegar... Não, é com a galera que deixou o Botafogo chegar... Nesse ponto de ter que ser vendido, irmão. Essa parada. E nada acontece. Os caras destruíram, foram lá, acabaram com o Botafogo, transformaram o Botafogo numa dívida de um impagável, de 1 bilhão em burdoada, e teve que vender. E esses caras continuam aí em Paris, em Nova York, passeando pra lá e pra cá.
Um ex-presidente seu, eu vi em São Januário, num dia, num jogo do Vasco.
Contribuindo.
Esses caras, nada acontece, entendeu?
Contribua pro debate, Tony.
Mas é a salvação.
Você acha que John Tex deveria fazer feito uma inquisição, uma grande auditoria e caçar essas pessoas que faliram o Botafogo?
Posso fazer só um pedido?
Pode.
Que não falem mal do Rolim, que foi presidente do Botafogo, porque ele é meu vizinho e é uma pessoa extremamente agradável.
Gente, que bom. Ao contrário,
é o pequeno membro. Eu vou ficar.
Ao contrário do Landim, que não te cumprimenta.
O Landim não fala comigo, cara. Eu quero aqui
fala
mais
com
uma
o Mullenberg aí.
Fala com o Mullenberg. O Landim é meu vizinho. Eu não sei se ele acha que eu vou perguntar alguma coisa pra ele, se eu vou pedir dinheiro emprestado, uma camisa pra dar pra alguém. Eu não quero nada disso, cara. Eu quero um bom dia. Oi, Landim, beleza, meu irmão? Tranquilo? E aí, como é que tá? Parabéns aí, trabalho bom lá. E embora, porra. Não vou encher o saco dele, não. Porra, cara, passa por mim e vira a cara, meu irmão. E o dia que falar comigo também... Não, aí eu falo com ele. Se ele falar comigo, eu falo.
Cara, eu acho que o Landim deve ser meio grilado com esse negócio de inside information, esse tipo de coisa. Ele prefere manter o distanciamento aí do quarto poder. Eu acho normal, acho que ele tá atuando bem. Até porque, né, uma boa, meu amigo... Não sei se dá pra confiar em você, né? Tô sendo América. Quem vai ficar aí abrindo, dando bom dia pra você?
Não, eu sou um vizinho.
Eu enganei o cara no Globo Esporte.
Eu sou um vizinho tímido. Eu sou um vizinho tímido, principalmente na piscina. Procuro ficar pouco tempo de sunga. Porque...
É, man. Você vai de sunga pra piscina.
Tenho nada pra esconder.
Você vai de sunga pra piscina.
Você vai junto com o LED
não,
na
geral
piscina?
Geral usa sunga na piscina, geral. É. O LED não entra na água. Ele fica num sol desgraçado embaixo do guarda-sol.
Chuveirinho.
Não vai nem no chuveirinho.
Que é isso, mano?
Não, fica comendo pastel, tomando cerveja.
O LED tem olho de vidro?
Não tem.
Eu tenho impressão que ele tem um olho de
vidro. Não, era assim, só a Gomid lá, como é que é?
A Gomid tinha
o LED enfrenta problemas no condomínio. Eu falo a verdade, né? Porque os filhos dele levam, assim, uns 10 moleques pra piscina, maluco. Porra, o síndico fica puto, o Túlio. Já bota o negócio...
Túlio
no...
Maravilha?
Não, é outro Túlio.
Túlio Maravilha que vai jogar agora no Espírito Santo.
Vai jogar.
Lugar aí, cara, onde você mora? Em Hollywood?
Condomínio das Estrelas.
Moro o Landinho, o LED é meu vizinho. Tem o Marcelo Serrado, mora lá também.
Pequeno membro.
Fala com ninguém também, igual o Landinho.
Rolim.
Marcelo Serrado, que um dia... Eu vou botar contar os podres todos aqui. Um dia eu tô lá na piscina, ele passa e aí, Escobar, beleza, como é que você tá? Pô, tudo bem, meu irmão? Eu falei, pô, sou amigo de Marcelo Serrado. Aí um outro dia eu tô na piscina, vem Marcelo Serrado e eu pra ele, fala aí, parceiro, tudo bem? Ele me ignora.
É, solenemente.
Solenemente, cara. Então eu tô aguardando ansiosamente.
Eu tava com
ele
olhar
vai falar
um pouco cerrado, talvez.
Que eu vou falar, meu irmão, Escobar, tá falando comigo? Não te conheço, não. Te conheço como porra nenhuma,
que
rapaz.
Isso aí, Escobar. Que isso?
Ah, fala, Platão.
Não, Escobar, eu acho que tem algo por trás disso e te recomendo
eu
os detetives do prédio azul pra descobrir.
Ah, tá, é verdade, porque eu moro em prédio, é branco, mas pode ser que eles resolvam. Mas agora voltando ao Botafogo, ô Lopes Maravilha, o Diego Loureiro, Ele foi pro Guarani, foi chegou pro Guarani. Lá, falou que o Guarani não ia pagar, não gostou.
Você viu isso?
O Guarani
dabado,
esculachou ele. Mas esculachou
com categoria.
Ele, categoria, bonito. E agora o Botafogo quer emprestá-lo para o Atlético Goianiense. O
Botafogo quer se livrar dele de qualquer maneira, né?
Ele tá não é bom goleiro, não? Mas
ele é. Ele foi. Ele não, não é bom goleiro, não. É um goleiro, ele é um goleiro.
E se continuar, né, tu sabe que machuca Diego um, goleiro. Machuca outro.
Ele acaba estourando nele, né? É aquele maluco que tá lá.
Ele tá ali.
É, uma hora vai dar merda, ele vai, pimba.
É, tem tá que botar o caboclo. Tá empurrando barreira, tá ali limpando uma luva, aí machucaram os dois aí.
Mas ele fica extremamente desconfortável com o uniforme, já reparou? Ele fica toda hora ajeitando o short.
Mas é, mas melhorou muito.
Cueca aqui do...
Ah, mas, já foi mais gordito.
Mas será que tem aquele... Porque aí, de repente, deve incomodar, porque eu não sei.
Não, ele já foi mais gordito.
E ele é um goleiro triste, né? Ele é triste,
rapaz. Ele é triste, mas ele é um bom goleiro. Não. É um goleiro.
Não, é. Diego goleiro.
Mas então, Escobar, eu acho que é isso aí. Tá dado meu recado.
Tá bom.
Então, eu tô muito feliz com o rumo que o Botafogo tá tomando.
Que bom.
E as coisas não são de uma hora pra outra.
Ele acabou de me falar que não tava feliz.
Ele falou antes, né?
Não, mano, eu falei, não.
5 minutos atrás.
Não, tô, então...
Melhorou, cara.
Não, talvez.
Melhorou.
Não, eu talvez eu tenha...
Eu tenha se expressado mal.
Talvez eu tenha me expressado mal.
É que é uma dicção ruim mesmo.
Tô com uma puta preguiça também de falar de novo. Então, lê, ouve aí. É. Ouve depois o
dá
podcast.
Dá pra voltar o podcast, inferno, dá pra voltar. Porra. O bom é isso.
Cagar no mato, desculpa.
Ô, Vaguinho, vamos falar de Vasco?
Vamos lá, vamos nessa, vamos, meu querido.
O Vasco tá rico, tá rico, tá rico. Sabe o que eu achei engraçado? Achei engraçado, isso é engraçado.
Boi da cara preta. O Vasco da Gama... Foi esculachado pela Ponte Preta.
Que esculachada, onde?
Aí, 10 dias, mais ou menos, os influencers vascaínos, Twitter...
Uma galera, né?
Galera, tal, torcedores que também falam, calma, vamos com cuidado.
Os influencers são chatos pra cacete também.
Chatos. E aí, todos eles, não, porque tem que ser a SAF, porque vai mudar, porque vamos contratar não sei quem. Aí o maluco assinou o contrato, olhou pra câmera e falou, não vou contratar ninguém.
Mas ele não falou assim, ele não falou assim.
Não vai subir ninguém.
Ele não falou assim. Até porque ele não fala português, eu tive uma conversa com ele.
I will not buy anyone, man.
É o seguinte, o Alex Escobar. O dinheiro é carimbado, então se não investir agora, vai investir depois. Até porque, pro ano que vem, porque o problema
mas ano que vem...
Eu não sei, mas o problema é...
Melhor investir esse ano, hein?
Mas o problema... Eu achava que a SAF passaria pro meados de julho pra quando abrisse a janela já estar constituída, digamos assim. Porque tem uma parte burocrática, que é abrir... empresa, e quem já abriu qualquer coisa aqui no Brasil,
sabe
que
é
de graça, no cartório, 5 vias, carimba do lado do outro, leva pra não sei o que, reconhecer, não sei. Então a gente vai demorar a fazer isso. Então assim, eu espero que dê, juridicamente...
Já preencheu o protocolo? Não, ainda não.
Isso,
ainda
leva lá não sei quem, 7 vias, se fala...
Falta alguma coisa?
Isso,
falta alguma
coisa. Fala com Azevedo, todo cartório tem um Azevedo, um cara assim de sobrenome.
Freitas.
Freitas, aqui, 777 aqui, vem aqui reconhecendo agora.
Eu fui no Detran uma vez, transferi um carro, a mulher olhou aquele monte de documento, olhou pra mim e falou, tá faltando não sei o que, não sei o que lá. Aí eu olhei pra ele e falei, pô, mas que prazer que você fala isso.
Ela falou, eles falam com certo...
Você adorou falar isso pra mim, né?
Tem um sadismo, tem um sadismo, aquela hora que tu fala,
meu irmão.
Sim, Tony Platão.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Uma pergunta, esse não é um investimento em jogadores... Tentando pensar, feito um homem de negócios,
sim.
O que é difícil pra gente, a gente sim. Sabe muito bem disso.
A gente não entende nada disso.
O cara fala, pô, de repente, ele não tá tão certo que o Vasco vai subir. Então ele quer ver onde realmente o Vasco vai ficar pra saber o tamanho da verba do
budget. Não,
Tony. Ele vai precisar gastar dependendo da divisão. Você não acha que um homem de negócios pode pensar assim?
Não.
E na verdade o seu 777... Ainda não, eu sou da época de seu 7, era um 7 só. Mas seu 777.
Seu 7 da Lira. Essa da antiga também.
7 BL, fala.
Somos todos, pô.
Então, mas eu acho o seguinte, não acho isso.
Entendi nada.
Eu acho que eles poderiam, não sei se juridicamente pode chegar a jogar lá um cacauzinho, contratar mais um ou dois jogadores, mas eu acho que o que tem aí. Tem hoje, o Vasco dá pra subir. Não vai subir com soltando fogos e com 40 pontos na frente de todo mundo, mas é o suficiente. Então, e o dinheiro, na verdade, 200, não sei quanto que o Vasco já emprestaram, 70 milhões, tem 230 milhões, é pra contratação e pra investimento também.
O Vasco tem um setor de meninos que não transam fazendo scout?
Agora vai ter.
Isso é um perigo, hein?
Tem lá. Pô, duro deve ter um. Deve ser um cara que não transa pra ficar no scout. Deve estar naquele computador.
Gente que não transa é muito bom.
Deve estar naquele computador positivo que vende lá na Casa de Bahia em 40 vezes.
O cara vê futebol o dia inteiro, mano.
Isso, exatamente. Agora deve ter um departamento maior.
Tudo, anotando.
Uma catracada gostosa.
O cara que viu o campeonato finlandês,
ele entrou em campo com o pé direito, ele anota lá.
E agora, com o negócio de streaming, você vê todos os campeonatos mesmo. Você joga lá campeonato lá, húngaro, tá um garão lá. Não consegue ver. Então, acho que vai investir agora nisso. E vai investir em infraestrutura, que acho que o Vasco precisa, meu querido Alex Kovac. Eu já fui no CT do Vasco, um CT que funciona. Opa!
Chuveiro,
funciona, legal. Beleza.
Elétrica.
Não, isso tudo já tem, meu garoto. Fica tranquilo. Assim, investir em infraestrutura mesmo. Não ainda no estádio, pensando em São Januário ainda não.
Estádio ainda não.
Mas melhorar o CT. O CT ainda tem, acho que só tem dois campos, tem uma estrutura já de base. CT da base, que é ali do lado do. Na Washington Luiz, perto do parque gráfico ali da Globo. Também
do
só
Globo,
tem
do
um
Globo, né?
do Globo, dois campinhos também, pra poder investir, não dá. O Vasco, pô, aluga pra base jogar o CT do Poçante Arte Sul, que é lá na casa do Chambrolles.
Mas é bom, hein?
É legal. Bom, não, é ótimo, tem uma grande estrutura, mas, porra, não dá pra ficar pegando emprestado, jogando aqui, outro ali. Então, acho que inclui também investir em infraestrutura pra melhorar
o
CT.
O nome é Arte Sul do time, se não é na Zona Sul, não
verdade,
é no Sul do
né?
Rio. Não
é meio nome de escola de samba, né? Grêmio Recreativo Escola de Samba, Arte Sul.
Que nome feio, né?
Alô, Arte Sul! Não é nome meio de escola de samba.
Nome sem graça, né?
É.
Então, o nome de uma banda de pagode de Porto Alegre.
Lá, o nome de time não é, meu.
Também pode ser. Também pode ser.
É
um bom nome de banda também. De Porto Alegre.
Vamos lá, gurizada.
Também é um bom nome. Mas acho, não sei, meu querido. Só você ligando para a Josh saber se pode. Tirar lá um cacauzinho, merca, pega o bolso, aquele bom blazer bem cortado.
Pra que posição, Maguinho?
Se pudesse
urgente.
Se pudesse ser umas 10 assim, seria legal. Seria honesto, seria legal.
Mas tá falando um cacauzinho.
Um cacau leve ali.
Uma posição ou duas.
Eu contrataria um jogador de lado de campo, um popular jogador de velocidade. Acho que não vai contratar
isso
mais.
Né?
É, isso.
Um extrema.
Não, e nem é de velocidade bandeirinha. Tu vê que quando o cara arranca lá, ele fica desesperado.
É mesmo.
Meu irmão, e correr de lado é meio complicado. O cara corre, não sabe pra que lado ele vai, ainda segurando aquele negócio. É impressionante.
A classe dos bandeiras deve estar enlouquecida com essa tal negócio que a FIFA vai ver aí, de um robozinho marcando lateral, impedimento, sei lá o quê.
Porra, acaba vai impactar
eles,
nos empregos.
Mas isso que vai funcionar, quem joga videogame, por exemplo, Alex Escobar é um...
Joga quando o Chicão deixa agora.
É mesmo? Tem isso? Tá ruim assim?
Tá ruim pra mim.
Os filhos tomam.
Eu também perdi. Ele fica no quarto do Joaquim, tem que ter uma negociação. Pô, não quer ver série lá na sala,
faz
não?
Faz sentido, né,
entendeu?
Gente?
Aí ele vai pra
faz
sala
sentido,
e eu consigo
faz
jogar.
Sentido.
Faz sentido. É, ok, tudo bem, faz sentido. Mas eu quero jogar ali. E o bandeirinha do videogame, meu amigo, ele não erra uma.
É
impressionante. Tu fala assim, não, agora vai. O cara entra e fala assim, aí mostra o replay.
Falar em bandeirinha de videogame.
Não sai de VAR nem nada.
Nada?
Rapidamente, Daronco deu uma entrevista dizendo que a arbitragem do Brasil é a melhor do mundo. Daronco.
Calma.
É, cuidado com o que você vai falar.
Você, se você fizesse uma prova de arbitragem, você tomaria bomba, né?
Eu acho que o Daronco está equivocado. É o máximo que você pode falar.
Você é completamente doido, cara. Você falar isso. Doido. Porque o cara falar que a arbitragem brasileira, que é um lixo, é a melhor arbitragem do mundo, ele tá de brincadeira. Ei,
brincadeira.
Brasil, brincadeira.
Sim, Tony Platão. Desculpa, contribua.
Na verdade, indignada. Dois dias depois dele dar essa entrevista, ele tava barbarizando na arbitragem da grande vitória da macaca sobre o Vasco.
Pô, apitou mal pra cacete.
E as pessoas esculachando ele ao vivo.
Isso aí.
Acho que era o LED.
E outra, vamos falar a verdade.
Vamos.
Com aquele tamanho, teve o tumulto lá. Porra, pula lá e resolve, amigo.
Porra, chega dá
lá.
Uns tapas no maluco.
Exatamente.
Lá.
Daronco chega lá. Para aí! Acabou! Resolve a porrada!
Digo pra você que deu uma cagadinha agora, gente, esse grito aí. O tal do Daronco parece aquele Capitão Pátria lá do Le Boys.
Fala aí,
a coisa mais impressionante naquela briga toda, que na verdade foi até mais divertido do que o jogo, que eu vi o primeiro tempo.
Lamentável o seu comentário.
Embola todo mundo, eles sabem qual camisa ali do
torcedor. Ah, é verdade. Vasco, rapaz, é mesmo. Eu demorei um tempão pra saber o que, que era isso. Vasco e o que era Ponte ali.
Isso é verdade. Isso, isso é uma...
Isso é uma briga complicada.
Foi difícil de acompanhar.
Cara, quando o cara ia dar a bolacha, ele olhava pra camisa e pro escudo antes. Tinha que parar um pouco. Calma aí.
Movimentos lentos.
E vê que vocês não vão ao estádio há muito tempo. Porque quando você vai no jogo hoje, você ganha pulseirinha, amigo. E a pulseirinha é de cor diferente. Por favor, vamos
lá. E que pulseirinha?
Ah, ajuda muito, hein?
A pulseirinha.
O cara na hora da porrada, olha a pulseirinha. Ajuda muito.
O Lemberg, pulseirinha no Moisés Lucarelli, meu irmão. Porra, é ruim. Tem nada.
O Moisés Lucarelli é o estádio mais hostil que existe no Brasil.
Do mundo, meu amigo.
Aquele portão ali é sacanagem. Vocês viram?
Criminoso, né? Fechando.
A facilidade, a facilidade.
E não tinha.
Facilidade.
Primeiro, não tinha policial. Aí os caras foram chutando, a porrada vai comer. Aí quando a TV mostra, tem dois. Aí ainda falaram, e os policiais ali, eu pensando, pô, o cara tá olhando ele e o outro do lado, fala, pô, meu irmão, o que eu vou fazer lá?
Assim, a polícia está lá.
Eu já achei.
Não, não é a polícia, são dois. Mas sabe o que foi? Tava rolando uma porrada fora que a torcida do Vasco tava tentando invadir. Então aquele batalhão curtinho que mandaram pra lá foi pra fora. Quando foi pra fora, o couro comeu dentro.
Não,
os dois PM que estavam lá dentro estavam perdidos. Ué, cara, ele não era aqui, não, maluco.
Só pra...
Era no bingo.
Só pra...
A gente tava indo pro bingo, porra.
Fazendo aqui, porra. Vocês são policiais? Ih, é mesmo? Caraca, olha isso.
Ô, Faguinho.
Só pra informação, é o seguinte. Pô, sim, tem informe. Uma rivalidade, porque para essas rivalidades malucas que você não entende, a Ponte Preta é colada com a torcida do Flamengo, e a do Guarani com a do Vasco e a do Fluminense, não sei o quê. Então tinha uma rivalidade maluca que o treinador lá ficou a semana inteira dizendo que era guerra, e ainda tinha cartazes colados lá, do tipo Anjos. Assim... Ver alguém com a torcida com vascaíno, nossa, que dá porrada. É isso aí mesmo, é isso aí. Tô tentando lembrar o que era, mas assim, se encontrar ou se ver alguém com a camisa do Vasco, que poderia confundir, inclusive, com a Ponte Preta, como você falou, é pra dar um pau, não sei quem. Então, assim, a torcida da Ponte Preta, tinha 8 mil pessoas no estádio, não tava lotado. Aí você, quando via na televisão, tinha a galera mais num canto. E aí a torcida organizada da Ponte Preta foi lá perto da torcida do Vasco. E aí tinha eles tentando invadir, dando porrada no portão. E a torcida do Vasco do lado do portão. E ninguém perto, meu amigo. É pedir pra dar merda.
Vai dar problema.
Um daqui chutando de lá. De repente eles até na hora da porrada falam assim, chuta mais aí! Agora pra direita! Porque os caras deviam querer, estavam muito afim de sair na porrada. Aí, né? Eles se animaram pra bater de um lado ali pra tentar abrir.
Ô, Vaguinho, eu tô muito... ansioso pra te fazer uma pergunta.
Pergunte,
você,
meu querido.
Você criticou de forma veemente aqui.
Veemente.
O André Mazzucco.
Sim.
Que muito é ruim. O diretor de futebol, sei lá que nome. Sim. Que o Botafogo dá.
Péssimo trabalho.
Paulo Brax foi contratado pelo Vasco pra exercer essa função. Ele já reúne algumas coisas que todos eles têm. Ele tem gel no cabelo, ele coloca suéter nas costas.
Isso.
Usa camisa apertada.
E pra dentro.
E é ex-gordo, é ex-forte. Tá gordo, mas não se mancou ainda.
Isso, pra dentro da
camisa. E coloca a camisa apertadinha pra dentro da calça, isso. Que é apertada também.
Também.
Então ele já reúne todos esses, né, essas características de um diretor de futebol moderno.
Sem dúvida.
E eu queria saber sobre a capacidade dele de, enfim, gerir os meninos que não transam do scout pra fazer boas contratações para o Vasco.
Você quer que eu fale? Eu posso falar sobre o Paulo Brax?
Por favor.
Eu não conheço.
Não conheço,
não sei.
Olha, a gente tá vendo fotos nesse momento, olha lá.
Paulo Brax.
Cabelo com gelzinho
bonito,
pra trás.
É, exatamente.
Calça apertada.
Um belo blazer, bem cortado, sem gravata. Jambrado.
O blazer tá com um braço grande.
É mesmo? Ó.
É mó jambrado.
Então, ele fez um bom trabalho. O último trabalho, ou trabalho mais
recente.
Esse
Luiz Melo é feio pra caramba.
Também é meio esquisito.
Parece um personagem do Chico Anísio.
É verdade, mano.
Calunga.
Que andava com... Calunga. Caraca, o bicho é a cara do Calunga.
E aí o seguinte, o melhor trabalho dele, parece que foi o trabalho que ele fez no América Mineiro, que foi bom. Foi muito bom o trabalho dele lá no América Mineiro.
O do Inter foi ruim.
Então é o seguinte, não sei, não conheço, nunca vi, não sei se vai fazer um bom trabalho ou não. Foi escolhido pelos caras e agora tem isso também, né? Agora você vendeu uma parte lá do futebol com os caras, o máximo que você pode fazer é rolar no chão, socar a parede e um abraço.
Já pode começar.
Que é mais ou menos, também, quando eu converso isso com outros vascaínos, eu falo, pô, mas agora a gente não pode, o que a gente vai fazer? Vai mudar? Eu falei, mas antes mudava, tu ia lá no bater na porta do Eurico lá.
É.
Eu não gostei desse vídeo de futebol aí! Essa escolha aí ou essa contratação troca?
É, é verdade,
é a mesma coisa. Os caras são eleitos e meio que viram donos do clube, né?
É.
E agora, Vaguinho, efetivamente, são donos de 70% do futebol do Vasco.
O Pássaro foi terrível também, o Pássaro.
Muito mal. Muito mal. Mas na escolha, tu já tinha que olhar e falar pra
ele. Paulo Brax foi na fase que ele era patrocínio da camisa do Flamengo. Desde lá,
Paulo Brax.
É verdade. É verdade, Paulo Brax.
Paulo Brax.
É mesmo, é verdade.
E nessa época, era o Paulo Brax no Flamengo e o Fábio Braz no Vasco.
É verdade.
Outra empresa privada.
Mas, meu querido Alex Escobar,
do Flamengo, essa é a tradição dos cariocas.
Já falando, voltando ao campo, é o seguinte, eu vi o jogo contra a Ponte Preta, lamentavelmente, eu vi esse jogo e tal, e era um jogo que não era pro Vasco perder, não. O Vasco teve boas chances de ganhar aquele jogo.
Esqueceram de combinar. É,
exatamente, combinar com a Ponte Preta, porque chegou a fazer um 2x1 no impedimento, 3x1.
3x1, Ponte Preta.
É, mas o...
Mas era pro Vasco ganhar o jogo, era pra...
É, o placar não tinha...
Três contra-ataque, arrebentaram o Vasco.
Mas foi, por exemplo, o Vasco empatou o jogo, teve no final do primeiro tempo a chance claríssima do Raniel, não fez o gol. Depois o Vasco faz o 2x1. Depois o Vasco faz o 2x1. Depois o Vasco faz o 2x1 no impedimento milimétrico ali, de um negocinho, um cabelinho ali de
Alex
diferença.
Teixeira,
pois deu um belo passo pro passe do Raniel, que o Raniel perdeu um gol na cara do gol. E deu assistência pro gol do Raniel.
Esse gol não foi esse lance não foi na cara do gol também, não, vai. Não tava tão fácil assim, não.
Porra, do Raniel?
Tava, não.
Que isso, Escobar?
Desequilibrando.
Escobar, você nunca jogou bola na vida. Você sempre foi um jogador. De técnica limitada, zagueiro péssimo e um goleiro mal
demais. Eu nunca joguei, um exagero, mas sempre joguei mal.
É, sempre jogou mal. Vai, aquela bola ali, amigo, é caixa. Você é um centroavante da qualidade de Lopes,
cara,
maravilha.
Muito gol.
Com a canhota, batia no outro canto do goleiro e saía para abraçar e já guardava R$500 para dar pro Alex Teixeira pelo passe.
Nós já estamos concluindo debate, mas o
Tony... Não, concluir, não. É que ele esqueceu de botar nessa descrição que ele fez do jogo. É que o Daronco não deu um pênalti escandaloso na cara dele, que quando o Vasco chamou.
De Léo Matos.
Ele não deu, porque ele teria que botar um.
O Léo Matos é meio afobado, ele, né? O Léo Matos.
É, ele tem um probleminha.
Ele é meio afobado.
Ele é meio um probleminha.
Vai atropelando.
Eu não sei, Tony Platão. Porque nesse mesmo. Um pênalti igual a esse, na próxima rodada vai ter e alguém vai dar, o outro não vai dar. Não existe nenhum critério. Chama o VAR na hora que é pra chamar, na hora que
vai
chamar.
Quando você vai pro jogo, você nunca sabe se vai dar, se não vai dar.
Se não vai dar, exatamente. Exatamente.
Eu já desisti.
Pô, o próprio lance contra a Chapecoense, que é pênalti do Aguinaldo, o VAR em 10 segundos, o cara...
Eu comeria agora um Aguinaldozinho com fritas.
É mesmo?
O Aguinaldo Burger?
O Aguinaldo Burger.
Com fritas. Tá aí um bom nome, o garoto fazendo sucesso.
Olha que o Tony Platão tá se esgoelando lá, coitado. Ninguém tá ouvindo. Fala aí, Tony Platão.
Não, é porque o programa tava terminando e você tá estendendo à toa. Eu não quis discutir se foi pênalti ou não. Eu quis apenas dizer que nesse bost-off do jogo que o Vaguinho fez, ele esqueceu de botar um momento importante.
Ah, não é um momento importante, Tony Platão, não é, é insignificante. E aí, como teve no jogo contra essa Chapecoense, o Aguinaldo, Chapecoense que você falou do Aguinaldo, pô, se tiver um Naldo aí ligado, né, pô, um bom nome, se o garoto fizer sucesso, aí, mano, ó, o Aguinaldo, Aguinaldo, é, exatamente.
Bem passado.
E aí, em 10 segundos, o cara do VAR falou, não, foi nada, toque normal, um ombro, não sei o quê. Ele espera o contato, se joga, foi rapidinho. Meu irmão, essa arbitragem do Brasil é uma vergonha. Só não falo mal do Daronco, o Daronco é forte, pode ficar chateado comigo.
Fala, Tavares. Fala, xinga ele, Tavares.
É, exatamente. Eu sou Alexandre Tavares e esse é Anderson Daronco, é fraco.
Frouxo. Aí,
fosse
Tavares.
Macho mesmo, pulava o alambrado lá de Vasco Ponte Preto e saia na porrada
isso
com
aí,
todo
Tavares,
mundo lá.
Arrebenta com ele, Tavares.
É fortão. E outra. Tá forte pra cacete, ficou muito mais forte. Aí, meu irmão, pra ele pegar o embalo, ele parece uma carreta
ele
saindo do
jogo. Zero, o tempo todo, ele para
que
o
não
jogo.
Consegue chegar
para
no lance.
Direto o jogo, ele amarra não o jogo. Uma outra coisa que ele faz muito é peitar os jogadores. Esse dia ele pisou no pé de um jogador aí, de um atleta.
Se ele peitar alguém, pode machucar.
Ele partiu pra dentro do cara. Lopes. O que é isto, minha gente?
Não podemos admitir. Que isso, admitir. Tavares? É. Você tá indignado com isso?
Olha uma voadora.
Que isso, Tavares? Já faria isso com o Daronco?
Eu sou Tavares, JBFM 1132.
É mesmo?
Pode vir, irmão.
É isso, meu querido. Agora, só pra finalizar o seguinte. O Vasco ganhou um jogo em cinco, nos últimos cinco.
Sim.
Mas graças a Deus tem que agradecer a galera que tá lá atrás, que tá ajudando. São os queridos Londrina, Tombense, todo aquele pessoal que tá lá atrás, que tá ajudando nesse momento, que mesmo 5 rodadas, o Vasco ganha 1 jogo, empata 2 e perde 2, continua mantendo 6 pontos, que continue assim, se puder, ficar até o final tá do ano, assim já tá bom, fica ali com os 6 pontos.
Próximo
e tá tudo bem.
Compromisso do Vasco, um grande jogo, Vasco e Tombense.
11 da manhã de sábado, hein?
11 da manhã
de sucesso, sábado. É. Muito esse horário, legal. Agora tu é sábado, é. O do Botafogo é sábado 9 da noite, né?
9 da noite. Pô,
sábado 9 da
eu
noite.
Eu vou esse jogo.
Não, mas pra quem é casado,
eu vou dizer que vou esse jogo e vou.
Você vai dizer que vai o jogo e vai dar um.
E vou dar um bordejo.
Ah, vai dar um perdido.
Um bordejo, hein? Lógico. Tá. Aí, eu vou pro jogo 9 da noite. 9, 10, 11. Tá bom demais.
Mas né? Olha só, tu vai sair pro bordejo com a camisa do Botafogo?
Chegar em casa.
Não, ou vai malocar.
A camisa vai.
Vai malocar.
O sapato mocassim.
Tá um pouco mais amassada.
Vou comer o sapato mocassim, minha camisa de viscose e a camisa do Botafogo por baixo.
Ninguém tem mais camisa de viscose.
Mas, irmão, meia à noite, tá bom, cheio chapado em casa, foi.
O Lopes
tá
tinha
bom,
um belo blusão de viscose.
Pele de rato. Não amassava, mano.
Era bonito.
Não amassava,
não
lembra? Eu tinha um vermelho e um marrom.
Era um marrom, o sucesso desse marrom, não, era?
Saudade bonito. Daquele tempo. Ah, nenhuma.
E a calça de baile das meninas? Eu gostava.
Era
calça
gostosa, de baile, né? Boa, né? Aquela
coisa. Todo mundo ficava bonito. Queridos, muito obrigado por mais uma participação
aqui. Valeu, Arthur.
Nesse podcast. Arthur Mullenberg, muito obrigado pela presença. Engrandeceu o nosso podcast. E até uma próxima, viu, querido? A gente tá torcendo pro Tavares não poder mais uma vez pra poder te chamar.
Maguinho, Tony Platão, meu brother, sucesso pro nosso amigo Tavares. Foi um prazer estar aqui com vocês. E precisando aí do nosso subido no QI, só chamar. Tamo aí.
Valeu, meu parceiro, valeu.
Certamente vai gerar muito assunto, a pauta grande.
Um abraço, Mullenberg. Muito um abraço, bom. Platão, beijo, Lopes, maravilha, Vaguinho. E você valeu. Que nos ajuda a fazer o podcast, ouvindo cada episódio que nós produzimos por aqui.
Não tem nenhuma obrigado. Notícia daquela do final, aquelas de não, negócio, tem. Não tem mais
isso,
agora.
Isso é coisa do Adnei, ele fica Adnei, louco ali do lado, sinalizando, suando.
Ah, é verdade.
Fala esse negócio, fala.
Mas tem o obituário da Olivia Newton-John que morreu.
Então vamos terminar cantando. Tell me more, tell me more, na 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 na.
Tell me more, tell me more.
Ahá, ahá, ahá.